Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Grenade! E a Sexy King vai vencendo a partida!
É inacreditável o que vem jogando o time da NTZ!
Bullet! Stop blowing my mind!
The man from Brazil! Brasil!
Caldera! The man! The myth! The beast!
5 seconds to go.
Fala pessoal do Early Game, estamos aqui agora na 77ª edição do podcast de esportes do GE. E hoje, dia 23 de setembro, se você está ouvindo no dia do lançamento, quinta-feira, a gente vai falar sobre futebol virtual. A gente está aí no mês dos lançamentos do FIFA e do antigo PES, o hoje eFootball. E a gente está aqui com uma mesa um pouquinho diferente do usual, sem o Roque Marques, sem o Breno Deolindo. Mas com outro grande conhecedor de futebol virtual que trabalha com a gente lá no GE, repórter e produtor Matheus Tibúrcio.
Valeu, PH, satisfação estar aqui hoje para a gente comentar um pouquinho aí do mundo da bola virtual.
E além dele, a mesa está cheia de convidados importantes. O campeão do reality show do Sport TV, Looking for a Streamer, Black Will.
Fala PH, fala pessoal, satisfação enorme estar aqui, né? Momento importante de novidades, tanto no FIFA quanto para o nosso grande, novo e maravilhoso, esperado eFootball. Satisfação enorme estar com vocês.
E por último, mas não menos importante, o apresentador do Show de Bola da EA, um streamer Game Changer, e Rodrigo. E aí, Rodrigo, se apresenta para a galera. Bem-vindo ao Early Gamer.
Sou Rodrigo. Como que você falou aí? Eu sou apresentador do
Show de Bola.
Do Show de Bola. É, o Game Changer, né? Agora mudou o nome do programa. E pai de duas menininhas, né, meu?
Ah! A melhor parte.
O pessoal duvida, fala assim, ué, gamer tem filhos? Ah, às vezes.
É uma pessoa normal, né? Como qualquer outra.
A gente consegue sair de casa às vezes, a gente consegue conhecer outras pessoas.
A gente sabe como é que é o céu, a gente come direito às vezes.
É isso.
E agora para começar, para rolar a bola por aqui, vamos com um jogo que já está nas mãos da galera. Vamos falar sobre o FIFA 22, que já está disponível para testar por 10 horas pelo EA Play. No dia 27 já lança para quem pagou a versão mais cara, a versão Ultimate. E no dia 1º de outubro sai para quem comprou a versão normal, a versão standard. Rodrigo, você que está com o jogo há mais tempo aí, desde segunda-feira, se eu não me engano, conta um pouquinho para a gente o que você achou das mudanças do gameplay, o que você já testou, o que você ainda espera testar do jogo, né? Que não passou tanto tempo. Conta um pouquinho da gente aí dessas novidades do FIFA 22.
Cara, no geral, vamos lá tentar pegar as partes que o cara que for jogar que não é tão hardcore, né? Porque tem muita gente que o cara consome, respira FIFA o tempo todo. Acho que é mais o nosso caso, a galera que trabalha com isso, né? Nesse caso, pensando na galera mais casual, assim, eu acho que é muita diferença os goleiros mudaram bastante, né? Eu apanho demais pra fazer gol. A gameplay também, eu sinto muita diferença, porque tem duas versões, né? Uma para PS4, uma para PS5. Eu sinto bastante diferença na versão de PS5. E sendo bem sincero, pode ser aquele outro negócio do tipo... Não, você tá falando isso porque você não se acostumou ainda. Ontem mesmo, em live, eu tava debatendo isso. Eu falei assim, será que... Eu tô achando tão estranho por não estar acostumado com o jeito novo, né, que o jogo funciona, parece que é muito lento. Não lento, os jogadores não correm. Não, a movimentação dos jogadores mesmo. Você vai virar o cara, parece que é o carro sem direção, sabe? Você tem que segurar um tempão ali no volante, fazer um esforço maior pro seu jogador virar para um lado, virar para o outro. Então essa parte aí, eu realmente sinto assim, na gameplay uma diferença bem grande, precisa acostumar um pouco. Já a parte de coisas que eu quero ver. Oh, aquele Volta parece que é legal, hein? Vamos montar um timinho pra gente jogar no Volta?
Ah, vamos, pode chamar. Cara, parece aquele Volta Arcade parece maneiríssimo.
Uma coisa que eu acho que falta um pouquinho no Volta, cara. A gente é muito viciado em Ultimate Team, né? Ultimate Team. O Volta, eu acho que o seu progresso lá podia dar um pouco de coins pra você usar no Ultimate Team. Eu acho que se tivesse isso, talvez a gente se interessaria mais pelo modo, né? Mas parece que tá bem legal. Eu, sinceramente, não joguei. Pro Clubs também eu tava afim de jogar, que agora, esse ano, você pode fazer os bonecos femininos, né? No Pro Clubs. E a gameplay do jogo, voltando a falar aí de gameplay do jogo, além dessa diferença da movimentação dos caras, de ter que acostumar de novo, uma das coisas que eu sempre gostei no FIFA eram os FIFAs mais antigos, que você conseguia fazer muito gol de longe, né? Muito gol de fora da área. Então, eu montava os times lá no Ultimate Team. No Ultimate Team, hein? Felipe Melo, acho que era da Inter de Milão. O Hernanes era da Inter de Milão, né? Felipe Melo da Juve, talvez. E o Isso. Hulk do Zenit. Uhum. Rapaz, nossa, esses aí fazia chover, viu? Aí eu tô tentando achar quem são os caras que chutam bem de longe esse ano pra colocar no meu time, porque chutar de longe parece que é algo que pode realmente mudar aí o patamar das coisas pra gente. Mas eu tô naquele processo, né, de começo de FIFA que a gente fica muito animado com as novidades, a gente fica curioso para aprender mais do jogo, né? Eu acho que essa parte é muito bacana, cara.
Só a perguntinha que o Rodrigo falou aí dos goleiros. Você não acha que, em relação aos goleiros aí, não é como se você deitasse na cama com um cobertor curto? Porque eles melhoram o goleiro, mas aí você consegue fazer o gol de longe, e aparentemente aí, pelo que a gente tá vendo as postagens na comunidade, esses gols de longe estão saindo até com um pouco mais de facilidade. Então não é aquela coisa, não, a EA não consegue acertar tudo em relação aos goleiros?
Cara, é provável, hein? É provável que seja bem isso mesmo. E aquele negócio, né? Você acha legal. Nossa, olha como que mudou os goleiros, cara, que sensacional. Porque é comecinho, né? A gente tá hoje gravando aqui, quinta-feira. O jogo saiu na segunda-feira. Então tá aquele negócio. Ninguém sabe jogar, tá todo mundo perdido.
Sim.
Enquanto tá todo mundo perdido, tudo é novo. É muito interessante essas coisas, a gente vê, olha, eu aprendi mais rápido que você de chutar de longe, me ajuda. Só que daqui a pouco tá todo mundo no mesmo barco e realmente, aí fica complicado, né? Mas esse ponto de aí não consegue um equilíbrio muito bom, né? Que cada hora o goleiro ou tá muito bom de perto, ruim de longe, ou ele não faz A, não faz B. Isso daí é certeza que é uma reclamação comum. Acho que acontece quase todos os anos, cara. E não duvido nada que passando um tempinho, todo mundo... O termo, acho que é o macete, né? Na hora que todo mundo pega o macetezinho de como jogar, como se defender, não sei o quê, tudo que a gente tá falando aqui vai por água abaixo.
E tá todo mundo jogando igual, né? Fica aquela coisa, igual. Fica aquele meta, né?
Podia fazer um comentário sobre isso aí, sei que não é muito a minha praia hoje, né? Mas como eu já tinha falado com o Rodrigo, eu jogava FIFA em 2015, acompanhava muito eles. E a minha preocupação, não só no eFootball também, do que vai vir pro eFootball, como pro FIFA, é que não seja só uma questão de costume, mas que isso dure por uma geração, né? Por um ano. Como a gente tinha na época do 15 o Pace, depois tinha aquele gol no canto do goleiro, depois o chute cruzado, o chute rasteiro com dois toques no chute. A preocupação é quando isso dura e vira só aquilo, que o jogo perde um pouco de flexibilidade para outras jogadas, né? Acho que isso que é o que pode preocupar a galera a médio e longo prazo, né?
Ah, eu acho que essa preocupação, assim, é de muita gente, porque acontece, cara. Não, nossa, eu não sei o que que é. Sabe o que que eu acho? Eu vou até me corrigir aqui. Não é que eu não sei o que é. Eu acho que isso acontece e a gente acaba vendo essa parada de todo ano tem uma... Vamos usar o termo da comunidade, a jogadinha bugada, né? O que é a jogadinha bugada? É aquele negócio que você pode fazer que sempre vai funcionar. Que no acho que no termo correto aí do desenvolvimento de games, o cara falaria jogada meta, né? Como no Warzone tem as armas que são meta, como no Fortnite tem as armas que são meta, como acho que em jogos de luta tem um personagem que é meta e etc. Então, acontece também, entra também aí no mundo do FIFA o meta do jogo, né? E todo ano tem um meta que ele é estabelecido como o chute rasteiro, o chute colocado de um lado, o cruzamento não sei o quê. Cada ano é uma coisa. E aí aquilo ali... É o ano inteiro só aquilo ali. Eu acho que isso acontece por um simples fato, que é o FIFA é um jogo anual. Então todo ano os caras têm que desenvolver o game, têm que promover o game, têm que vender o game. Naquela janela, né, naquele espaço de tempo... Passa um tempinho, passou alguns meses, o foco da empresa vai para fazer o FIFA do próximo ano. E aí aquele que já saiu, o equilíbrio daquele jogo, o procurar formas novas de fazer gol, forçar o cara a cada hora tá se adaptando, etc. Acho que isso acaba um pouquinho, né? Se a gente tivesse um jogo que... Ao invés de ser o FIFA 21, o 22, o 23, o 19, o 18, o 24, sabe? Cada ano uma coisa. Se fosse só o FIFA, como é só o CS, como é só o Warzone, né? A gente não tem Warzone 2019, Warzone 2020. Não, é o Warzone. CS é a mesma coisa. Se fosse assim, você precisaria que os desenvolvedores ficassem ali equilibrando o jogo e mantendo o jogo... fresco, vamos lá, fresh, né? O tempo todo, talvez não aconteceria justamente essa parte aí de ter uma jogada roubada, bugada, meta, como a gente quiser chamar, que seja sempre ela acontecendo o tempo todo. O que acaba sendo muito cansativo, né? Porque o tempo todo é a mesma coisa. Você fala, meu Deus, de novo?
Essa é mais ou menos a ideia que a Konami tá aplicando, né? Tirando um pouco dessa ideia do jogo anual e apostando até mais caro, né? Colocando o jogo de graça a partir do dia 30 de setembro para qualquer um nos consoles e no PC, ainda não no mobile. Mas é mais ou menos essa ideia que a Konami deve seguir, né, Black Will?
É, a ideia dela é bem nesse caminho. Eu acredito que até um pouco mais do que o próprio Rodrigo sugeriu, né? De trazer somente a versão contínua. Ela atacou agora, é uma cartada que é muito audaciosa, né? Para quem não tá acompanhando e tá ouvindo a gente aí, ela colocou. Vai colocar não só um único jogo que vai agora sofrer atualizações contínuas, como também o cross-plataforma, né? Além do cross-gen vai ser a cross-plataforma agora, onde alguém no PS5 vai poder jogar com alguém do mobile. Então vai cruzar tudo, a exemplo do próprio Fortnite que a gente tem aí, o Warzone, né, que o pessoal também joga uns com os outros. A ideia eu vejo com muitos bons olhos. Eu que tive meu último ano jogando muito mais PES Mobile, mas como eu falei, no passado joguei FIFA, joguei PES, eu fiquei sem um console. A galera do console fica um pouco receosa, né, para entender como é que vai ser isso. A galera do mobile fica fascinada com as novidades de poder jogar uma Master League, jogar um rumo ao estrelato. Mas isso tudo vai depender da execução da Konami para que agrade a massa. Mas a questão é que a atacada ela não vem só por uma questão de interesse simples, é uma questão de números, né? A gente fala de quase 10 vezes ou até mais de usuários no mobile, que com certeza é o ponto principal desse esquema que está sendo montado pela Konami, porque tem muito mais gente no mobile do que no console. E ontem até estava conversando com os amigos que comentaram, falaram que, cara, muita gente às vezes, né, por ser muito, muito antigo, que joga o PES há muito tempo, acha que talvez lida com esse processo de inclusão do mobile na comunidade do console. E provavelmente é meio que inverso. É a inclusão da galera do console no mobile. Então, até porque os números dizem por si e, enfim, a expectativa é grande, eu estou muito ansioso e estou na torcida para que seja um trabalho incrível da Konami que agrade não só a galera que está chegando agora com novos consoles, a galera do mobile, mas também a velha guarda que está aí com a franquia há muito tempo.
Isso aí é interessante porque acho que pela primeira vez nessa rivalidade aí do FIFA com agora o eFootball, né? Que você tem dois desenvolvimentos diferentes, né? Porque o FIFA é aquilo, cada plataforma tem o seu jogo. E ainda numa mudança de geração, os próprios consoles são diferentes, né? O jogo do PS5 é diferente do PS4, do Series X é diferente do Xbox One. O PC, que pô, tem todo o potencial, né, para ser mais next-gen do que os consoles, fica para trás por uma questão de até ter mesmo desenvolvimento, né, de portar o jogo para o computador. Então, na realidade, o FIFA sempre foram variados jogos, né? Nunca foi esse o FIFA 20... Sempre, o jogo anual nunca foi um jogo único. E o eFootball agora, ele é esse jogo único, né? Atendendo diversas plataformas. A dúvida é justamente a questão de como vai ser essa aplicação, né, que o Black Will falou, né? Qual vai ser o balizador, né? Qual vai ser o mínimo, assim? A princípio seria o celular, né, que tem um poder de performance menor do que os consoles. Aí você vai nivelar por baixo. Mas será que é nivelar por baixo mesmo? Não sei, mas assim, é uma expectativa legal também por trazer essa unidade, que é uma demanda que até o Rodrigo falou, né, no começo aqui do programa, né? Se você tem um desenvolvimento único, isso também ajuda a você entregar para as pessoas um jogo melhor acabado, né? E aí, assim, tem que ver, tem que esperar um pouco, né? A gente vai ter um gostinho agora, né, no fim do mês em relação ao eFootball, para ver como é que está sendo essa execução, né? Mas, assim, eu vejo até com bons olhos isso aí, essa aproximação das plataformas, até para você poder jogar com qualquer pessoa do mundo, de qualquer plataforma, deixa o jogo até um pouco mais democrático, né?
Deixa eu perguntar um negócio para vocês que são mais próximos do PES. Agora já é conhecido e aceito, né, dentro da comunidade de PES e etc, que o PES vai ser diferente por incluir mobile, incluir PC, incluir console, etc. Quando isso foi comentado, eu vi no Twitter, né, algumas pessoas que eu conheço por conta que eu conheço do mundo do PES, principalmente por conta do Prêmio Esportes Brasil lá, eu vi vários comentários da galera falando: ah, agora acabou o PES já era, o PES não sei o quê. E a minha visão é diferente, é justamente essa de, meu, que interessante, que inteligente que é essa mudança que a Konami está propondo de fazer um jogo único, em tantas plataformas, uma coisa só, né? Cara, como foram, que tacada, principalmente quando você inclui o mobile nisso daí, principalmente quando você coloca no celular. O cara que acredita que celular não é lugar de jogo é o cara que parou no tempo e acho que no celular dele só roda o jogo da cobrinha e ele não faz ideia quem é Nobru, entendeu? É isso, porque é simplesmente incrível. A recepção da comunidade hoje é melhor ou ainda tá naquele negócio do pessoal tá reclamando: nossa, acabaram, mataram o jogo?
Bem, assusta naturalmente, principalmente a velha guarda, a galera que joga o PES há muito tempo, né? Eles sofreram esse baque. Eu acho que qualquer comunidade que passa por isso sofre um pouco de se assustar. E quando se coloca de forma trágica que o PES acabou, que o PES morreu, eles não estão errados, né? É uma franquia nova, não é uma continuidade do PES. Isso está sendo deixado bem claro pela própria Konami. Muitos até falam assim: será que não é um checkpoint, não? Porque se der errado, eles voltam com a franquia do PES? Eu não sei. Só que assustou a galera, né? A velha guarda ficou desesperada porque está acostumada com a Master Liga, e rumo ao estrelato, modo de edição, o que não existe no mobile. É, para quem não acompanha, o mobile só tem como se fosse o MyClub, o que seria hoje o Ultimate Team do FIFA. Então só tem aquele modo. Os outros modos não existem no mobile. Agora vai ter. Então assustou principalmente, porque assim, aí abre uma diversidade de opiniões. É, não é só uma questão de falar assim, ah, eu já tenho esses privilégios de ter esses conteúdos e agora vou ter que utilizar gráficos menores, como foi citado aí o Matheus falando da questão de medir por baixo. Será que é medir por baixo, né? Nós temos celulares hoje que tem gráficos muito bons, dá para gerar. Óbvio que não é um videogame um console de última geração. Mas é entender qual é a proposta. E eles deixam bem claros que cada plataforma vai ter a resolução equivalente ao que você tem. A plataforma que você tem. No mobile vai ter um tipo de resolução. Obviamente, né? Só que a galera ficou muito assustada, muito radical, né? De não, não vai dar bom, acabaram com o nosso PES. Acabou sim, vai ser futebol. Mas ainda assim eu até comentei um tempo atrás que se fosse um eFootball, se fosse um PES 22 Season Update ou se for o eFootball novo, a questão não vai ser o nome, não vai ser o que eles estão propondo. Vai ser aquilo que vai ser realizado. Se o jogo for bom, se eles entregarem um material legal, que seja divertido, que tenha um excelente Master League, que tenha um excelente rumo ao estrelato, com modos de edições legais, que realmente agregue espaço para todo mundo, cara, todo mundo vai gostar. Então tem muita gente que critica também nas redes sociais, eu acompanhei isso também, pelo hype do momento, e querendo ou não, muita gente criticou o marketing da Konami, que é meio duvidoso, às vezes fica meio assim, poxa, podia ser um pouquinho mais. Mas nos 3 dias que ela soltou os trailers dela, só se falava na Konami, nas redes sociais. Muita gente aproveita disso para falar mal, porque o hype vem em cima, então todo mundo quer ouvir a opinião dos caras. Mas não dá para cravar, né? E só fica realmente essa expectativa do que vai ser. Existiu o susto, sim. O PES vai ficar, não vai ter mais relação com o PES. E enfim, mais uma vez é torcer para que a Konami faça um excelente trabalho que agrade todo mundo.
Cara, eu vejo isso daí que eles estão fazendo como um negócio muito inteligente. É quase que meio que obrigatório, né? Pra gente ser honesto aí. Porque a Konami tá numa posição que ela não consegue, há algum tempo, né? Competir de frente com a EA, né? Em termos de mercado. Nem, a gente tá nem falando de. Ah, o cara tá falando da EA porque ele joga o FIFA. Não, não é nem isso. É o número de vendas, né? A Konami não conseguia bater o FIFA e aí é aquela bola de neve, né? O FIFA vende mais, e aí vende mais, a EA tem mais dinheiro. Tem mais dinheiro, consegue pagar mais licença. Paga mais licença, atrai mais usuários. Atrai mais usuários, vende mais. E aí fica muito difícil de
É,
você
agora meio que
competir.
acabou a concorrência, meio que falaram agora, né? Porque são dois jogos diferentes agora, né?
Sim, e eu acho muito inteligente isso, cara, de você fazer dois jogos diferentes. Eu posso estar completamente errado, tá? Eu posso estar completamente errado, mas quando eu olho, me lembra um pouco de uma época em que se falava qual é o melhor FPS? É o Call of Duty ou é o Battlefield? É o Call of Duty ou o Battlefield? COD Battlefield, COD Battlefield, COD Battlefield. Você ficava que o pessoal, né? Ah, eu só jogo COD. Ah, eu só jogo Battlefield. Ah, esse é melhor. Não, esse é melhor. Esse é melhor. Esse é melhor. Fica aquele negocinho, vai lá, os caras me surgem com um tal de Fortnite que explode o planeta, velho. Dá um fenômeno que é o jogo, sabe? Então, assim, será que a gente não consegue um approach diferente para resolver o mesmo problema né, de uma forma melhor que a gente talvez não esteja pensando? Vamos reagrupar, remontar, replanejar e resolver isso aqui? Me parece que essa é a posição da Konami. Justamente isso. Vamos se juntar aqui, vamos mudar completamente, vamos dar um jeito no negócio. Eu acho muito inteligente, eu acho sensacional. Eu acho que o futuro do mercado de games, de futebol hoje, é muito melhor do que ele seria se ficasse a mesma coisa de 10 anos atrás, de todo ano é um PES novo e é um FIFA novo, um PES novo e um FIFA novo. O futuro eu acho que pode ser bem mais interessante agora.
Você falou do Fortnite, tem que lembrar também que esse futebol está sendo desenvolvido na Unreal Engine, né? Então, assim, eu nunca vi uma pessoa falar mal desse motor gráfico. Então, acho que tem que dar um voto de confiança aí para ver o que que a Konami vai entregar. Se for algo parecido em relação aos outros anos, aí realmente fica um pouco difícil defender, né?
Aí, ó, já traz mais similaridade, né? O Unreal é da Epic, não é?
Sim, sim.
Que é que faz o Fortnite, aí, ó, olha lá, olha os caras, tá vendo?
Acho que é o sonho da Konami com esse futebol, talvez não nesse primeiro ano, mas acho que pro segundo ano, porque esse primeiro o jogo ainda tá meio que em desenvolvimento, né? Ainda vão ter algumas atualizações trazendo coisa pro jogo, tornando essa primeira versão que vai sair quase numa avaliação pra daqui a um ano ter um jogo pronto e aí sim competir diretamente com esses jogos serviço, né? Jogos grátis que você só gasta dinheiro com skin, com carta, com pacote. E acho que essa opção da Konami, essa mudança radical, né? De mudar o nome da franquia, de deixar o jogo de graça, de tirar modos clássicos nesse primeiro ano, pelo menos, como a Master Liga, rumo ao Estrelato, e modo de torneio, e deixar os times parceiros, e acrescentando aos poucos, e daqui a alguns meses lançar um modo bem semelhante ao que era o MyClub e o que é o Ultimate Team, é a aposta da Konami no online, que o Rob Ron, o chefe de marca da Konami aqui das Américas, fala direto que o foco deles, nesse início pelo menos, é o online. Eles querem bater de frente com jogos de graça online, porque com FIFA já é diferente. Quem compra o FIFA não vai mudar para o PES agora. Eu acho que eles estão focando nesse público diferente, né? Um público que o Fortnite acertou com tudo. Como o Rodrigo disse, tinha a velha batalha lá do Battlefield, do COD. Quem jogava no PC gostava mais do CS. Mas todos esses três eram pagos, né? O PUBG, inclusive, que chegou antes do Fortnite, era um Battle Royale pago. E aí chegou o Fortnite quebrando todas as barreiras, sendo um jogo gratuito para todas as plataformas, com crossplay, que é a ideia da Konami também. Então eu vejo muitas, muitas similaridades nesse início do Fortnite e nesse projeto do eFootball para esse primeiro ano. O que eu penso também, com essa mudança do eFootball, é como talvez projetar o competitivo desse jogo. Porque se ele dá para rodar em todas as plataformas e dá para jogar contra todas as plataformas, como eles vão montar esse competitivo, né? Como o Guifera, que sempre jogou no PS4, talvez vai enfrentar um jogador do mobile. Será que tem muita
Guifera contra o Nobru, ao vivo.
Nobruzeiro apelão. Será que o apelão seria apelão no PES Mobile? Que o PES Mobile não vai sair por agora, né?
É.
O eFootball só deve sair pros celulares nos próximos meses, na grande atualização aí, que traz o modo online. Mas aí, como é que vocês projetam?
Viu? A gente vai ter muitas revelações aí no cenário competitivo, com certeza.
E outra, né? Eu não sei se a visão que vocês têm também é parecida com isso, mas a visão que eu tenho é que quando você coloca o game no mobile, você tem ali uma nova gama de players, um novo grupo da galera chegando para jogar. E dentro dessa galera chegando, tem muita gente nova. Eu não sei se é impressão, se é, mais uma vez, aí, o efeito Free Fire, se é o efeito Fortnite, o que que é. Quando eu vejo jogo no celular, imediatamente eu penso na galera mais nova, na rapaziada abaixo dos 18 aí, sabe? E quando eu penso no FIFA, não necessariamente eu penso nessa rapaziada. Então, cara, a gente tá falando de uma galera, a gente comentou aqui, vai surgir muita gente boa aí. Vai, pode ser que o próximo campeão, seja lá como vai ser o competitivo do eFootball, pode ser que o competitivo do eFootball para agora seja consoles, pode ser que ele fique sempre no consoles, e aí em algum momento a ideia é que o cara mais novo que tá chegando, justamente essa rapaziada aí mais jovem, se acostume com o celular, para mais para frente pensar num console, alguma coisa do tipo. E a gente tem aí o potencial de, daqui alguns anos, os grandes nomes do cenário ser uma rapaziada que hoje talvez tenha 12 anos, sabe? 13 anos. E aí um menino que aí tá mais preocupado em não pegar recuperação de geografia no momento, daqui 3, 4 anos é o futuro campeão mundial de e-futebol. É uma coisa interessante, cara.
O ponto que é muito discutido, que não é só uma questão muitas das vezes de escolha, né? Muita gente pensa que é meio que uma evolução de você começar no mobile e depois estar no console. É uma questão de inclusão também, de você dar mais oportunidades. Hoje o próprio cenário competitivo, ele não dá espaço necessário, pelo menos eu vejo assim, a todos os talentos que nós temos, inclusive no console. Se você pega a competição do Sul, você vai ver os caras que são de São Paulo jogando lá. Se você vai para o Norte, é a mesma coisa. Tem os grandes nomes que estão circulando por aí, para a gente não ter estabelecido, principalmente no Brasil, um sistema competitivo que dê oportunidades. Você, pô, vou jogar uma competição no Piauí, eu vou enfrentar o Guifero, o Alan Leal, o Thiago Avaré. Fala, mano, não vou. E você vai pro Sul, os caras estão lá também. Quando você amplia isso, a gente vai ter novas competições surgindo, novas ligas surgindo. E mais do que isso, cara, é acessibilidade e inclusão. E eu, particularmente, eu jogo também muito, tenho PC, jogo no mobile. E, cara, eu quando eu tive a oportunidade, pra quem não sabe, né, eu perdi o meu console quando eu jogava na época FIFA, que foi aí que começou toda a minha história, minha trajetória como criador de conteúdo, com um raio que caiu na minha rua, eu perdi minha televisão e meu console. E eu também, como a maioria dos consumidores, jogadores de console, nem imaginava que existia uma comunidade como existe no PES Mobile. E depois que eu fui, existe realmente essa impressão de que vai ter uma molecada, e tem, mas eu sou hoje um cara com 32 anos e tem uma galera, a minha idade, par de família, que estão lá jogando. E não é só uma questão de... Ah, é porque eu não tenho um console, eu jogo no mobile. Mas é porque o cara gosta mesmo, o cara respira aquilo, pessoas que trabalham diariamente produzindo campeonatos, produzindo conteúdo. Então, assim como existe a comunidade do FIFA de console, como eu falei, se você for pegar por números, a comunidade do mobile é muito maior. Então as pessoas trabalham lá, só que a gente sempre dá destaque para os consoles e para os PCs. E é difícil colocar uma linha em que fosse, não, você começa no mobile, depois tu vai para o PC ou para o console. Não. A comunidade do mobile jamais vai deixar de existir, não só pela inclusão, né, como por toda essa base que está sendo montada agora, que a gente acredita que vai crescer cada vez mais os eventos em potencial, a atenção que a própria Konami está dando agora de colocá-la no mesmo patamar que os consoles, isso deixa muito claro. Então, eu já falava isso lá atrás, antes de ser anunciado o eFootball, sobre o trabalho que era feito na comunidade PES Mobile, De realmente revelar esses talentos. A gente sabe quem é o Guifera, porque foi campeão mundial. Tem o Rafa Fiel agora, tem o Daniel Nóbrega, campeão também no PC, mas a gente não sabe quem é Stronda. A gente não sabe quem é. A gente não, eu sei, né? A galera não sabe quem é Stronda. A galera não sabe quem é Bruninho, quem é Eric, que são, pra mim, os melhores jogadores de PES Mobile do mundo. Então essa galera vai vir com uma força e que dificilmente eu falo assim, cara, por que que eu vou tentar, eu posso até tentar me arriscar no console, mas é porque agora vai ser o mesmo jogo, mas se não fosse assim, eu falo assim, cara, eu vou continuar no meu mobile aqui, porque é aqui que eu sou talentoso. Nem todo mundo que é talentoso deslizando o dedo na tela é bom com o controle na mão. E é aí que tá a grande diferença. E aí, quando você puxa um pouco mais pra baixo, quando você fala que, cara, eu só tenho condição de ter um celular. Eu, Black Will, comecei a produzir conteúdo na época, no momento difícil, quando eu perdi meu console, no J5, que mal rodava o jogo. Se você vê o celular que a galera joga aí, celular com a tela trincada, e a galera tá competindo, cara, ganhando um dinheirinho que ajuda em casa. Ganha 50, 100 reais, 200 reais hoje, isso ajuda a gente que, pô, cara, que faz diferença danada. Então você vê que a Konami tá dando uma atenção maior para essa galera, é difícil até mensurar o que tá por vir aí, principalmente da galera que vem do mobile.
A gente conversou sobre isso, né, Will, numa live lá na Player One com o Rob Ron, que a gente já citou aqui, e ele deixou bem claro que o Free Fire é um dos exemplos, né? Ainda mais pela força que ele ganhou aqui no Brasil e pela importância que ele teve, principalmente para comunidades carentes e por tirar moleque da periferia, da favela, e colocar ele tirando foto de carro de 1 milhão de reais no Instagram. Porque não é só o carro, ele ajudou a família, ele conseguiu sair daquele lugar, ele tá ajudando mais gente, ele tem agora uma visão de futuro, ele consegue ter uma visão mesmo, ele consegue crescer como pessoa e ser exemplo para outras crianças ali que só tinham, por exemplo, como o Black Will, um J5 ou um outro celular que rode esse jogo. E aí também vai da Konami fazer como a Garena fez aqui no Brasil, investir forte no competitivo, que o PES Mobile 2021 teve mais de 450 milhões de downloads no mundo, assim, é um sucesso absoluto. Se o eFootball fizer um jogo bem fechadinho e que rode na maioria dos celulares, como é o Free Fire, acho que pode ter esse sucesso com a força da Konami aqui, injetando dinheiro em premiação, em competição e fazendo parcerias importantes, como fez a do eGol, por exemplo, nesse ano, foi um campeonato só para PS4. Ela pode, a partir do eFootball, fazer campeonatos talvez exclusivos para mobile ou que incluam o mobile nos consoles, já que vai ter o crossplay. Então, acho que depende muito da Konami entregar essa versão mobile bem feita e bem otimizada para rodar em qualquer um celular e poder chegar nesse patamar do Free Fire, porque o futebol, não só o futebol virtual, é a paixão do brasileiro. O Brasil é e sempre foi o país do futebol, mesmo não sendo campeão mundial aí desde 2002. O brasileiro é apaixonado por futebol e com esse jogo gratuito agora vai chegar nas mãos de muita gente que às vezes só joga o PES 2013, porque foi o último que conseguiu comprar, ou só joga no celular e não conseguia rodar nenhum outro. E acho que vai ser muito importante esse pensamento social aí da Konami, porque se seguirem aqui no Brasil o exemplo do Free Fire, é certeza de sucesso.
É aquilo que a gente já comentou, né? Óbvio, respeitando todos os jogos, mas se qualquer outro jogo consegue fazer muito sucesso, como o próprio Free Fire e Fortnite, o que faz as pessoas acreditarem ou não acreditarem que o jogo que representa o esporte mais popular do mundo não vai poder ter sucesso também, né?
Eu acho que é só se surgir um outro, hein? só se surgir um outro jogo de futebol que a gente não tá no nosso radar, que seja tão inclusivo quanto é a proposta do eFootball. Porque é exatamente isso. Como assim, cara? Dá certo para todo mundo? É o mercado futuro? Esse é um outro detalhe, né? Que a gente acabou nem comentando aqui. Mas quando você vai falar do mercado de games no geral, cara, eu tô envolvido em vários projetos de outras coisas aí, desde de campeonatos de videogame, programas e etc e tal. E quando você vê o pessoal fazendo aquelas apresentações bem de PowerPoint, né, de empresa, quando você vê isso daí, o mercado que mais cresce todos os anos é o de mobile. Então, como que o esporte mais popular do mundo não vai fazer sucesso? Só se for outro, porque o futebol no mobile vai fazer sucesso. A questão é quem que será o dono da franquia. É o PES? É o FIFA? É nenhum dos dois?
É, não. E convenhamos aí que assim, o FIFA, a EA só não investe ali nessa parte do mobile porque ainda não precisa, né? Porque, enfim, é a Konami que tá tendo que se movimentar porque tá atrás no mercado. E aí tá apostando, enfim, pelo menos tá apostando em algo que viu que deu certo, né? Já começa por aí, já não é um tiro quase totalmente no escuro. E aí agora tem que ver assim, se a parte da monetização vai sustentar essa mudança de estratégia. E se essa monetização, que se parece muito com a do com que a EA faz no Ultimate Team, se vai ser suficiente para superar todos os mais de 10 anos que a EA tem nesse modo. Já tem público lá, né? E agora o PES está tendo que tirar. Imagina, você tirar tanta gente que jogava lá a Master League, como mostrei lá, para para jogar nesse modo online, 100% online, todo tempo online, e o competitivo vai ser também baseado nesse modo. É um trabalho, assim, não é um trabalho. É, não, se engana quem vai, acha que vai dar resultado aí no curto prazo, aí, 1, 2 anos.
É um trabalho.
Precisava fazer alguma coisa, né?
Sabe o que é engraçado você falar assim, a Konami tá fazendo isso porque precisa, e cara, eu acho que é muito isso, né?
Não é verdade, gente? Porque...
Uhum, com certeza. Não, mas
com certeza. Vocês lembram da história, eu não sei, eu sou um senhor já, né? Mas não sei quantos de vocês estavam trabalhando no mercado de games aí no ano de 2015, mas em 2015 lançou o FIFA 16, certo? Todo ano ele lança o próximo. E eu não sei se vocês lembram o grande lançamento, a capa do FIFA aqui no Brasil, quem que era? Vocês lembram?
Oscar, não era?
O Oscar, era o Oscar. E aí, cara... Junto
com o Messi, né? Ah, sim.
Era o Oscar. Era o Oscar.
Era o garoto regional, né?
Só que antes de ser revelado o Oscar... eu até estive presente no dia que eles revelaram o Oscar num evento ali no Pacaembu. Ali é do lado do... Eu não sei se ainda existe, mas tinha um museu ali do futebol no Pacaembu, em São Paulo, né? E aí eu estive presente lá, era o Oscar. Mas o que mais se falava do FIFA 16 era que seria o Neymar, o cara da capa. Né, o personagem. E se eu não me engano, o Neymar acabou nunca sendo, né, o jogador da capa. E aí ficou assim, pô, mas era pra ser o Neymar. Por que não foi o Neymar? Não foi o Neymar porque a Konami foi lá e conseguiu colocar o Neymar. E como que a Konami fez isso? A Konami simplesmente deu um balão. A Konami foi lá, conseguiu contato com o pai do Neymar. Descobriram quanto que era o valor que a EA ia pagar para o Neymar ser a capa. E aí aumentaram vezes 8, eu acho, o valor. E colocaram. Aí você vai falar assim, pô, mas a EA não tem o dinheiro para pagar o Neymar para ser a capa? Não, não é isso. A EA precisa? Talvez não, né? Talvez ela vai vender de qualquer jeito. Já a Konami, pô, é o jogo que tem o Neymar.
Pois é.
Aquela molecada, né?
Várias vezes ela precisou usar a capa para vender o jogo, né?
É.
Quando trouxe os times brasileiros, né? Da Série A, e era capa inteira. É. Coutinho já foi capa também. Agora só não lembro se com a camisa da seleção brasileira ou com a do Barcelona, mas o Coutinho já foi. Neymar foi para alguns anos, né? O da Konami. Mas é isso, é um mercado onde ela tenta se inserir, né?
A nível de como ele falou, a nível de precisar, existem essas necessidades aí, até por essa concorrência direta que sempre existiu entre FIFA e PES, independente das proporções, a gente fala de concorrência, são os dois grandes nomes. A gente vem vivendo isso há algum tempo, né, de ver esse embate, o gráfico é melhor, e muita gente se prende a isso, mas a jogabilidade daqui é melhor, e aí recentemente, para mim é meio que recente ainda, né, mas para o pessoal do FIFA que tá jogando, já tem bastante tempo, que foi a licença da UEFA, que foi o golpe ali que o pessoal tava bem preocupado, que era uma das grandes cartas que a Konami tinha, de ter a Champions, né, no jogo, e depois acabou, quando o FIFA pegou, o pessoal falou, pronto, aí vai desandar. A nível de licença, já tinha muita gente fazendo. A questão é que de tudo que teve de cartadas, essa agora do eFootball é a maior de todas, sem sombra de dúvidas, e a mais potente, né? Agora é torcer para que faça mesmo, até porque quem ganha é o consumidor. Quando você fala de números, né? Quando você fala de números aí, quanta gente do FIFA não vai baixar? Porque é de graça. Então os números de start do eFootball devem ser gigantescos. É entender se isso vai se converter a longo prazo na compra de conteúdo, né, que vai ser vendido separadamente.
Falar que eu acho que, pelo menos para testar, as pessoas vão baixar. Só por causa daquela curiosidade, entendeu? Tipo assim, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver como é que tá. Deixa eu ver o São Januário. Deixa eu ver o Maracanã. Lógico que não agora, né? Mas deixa eu ver. E aí, enfim, aí vai lá, tem um Ultimate Team aqui, a pessoa que não joga o PES há muito tempo. Ih, rapaz, dá pra montar um time aqui e tal, pã. Se eu gastar isso aqui, eu tenho o Messi e o Neymar junto, é? Pô, vou dar uma olhada nisso aí. Nesse momento, a Konami tá praticamente um papanel, entendeu? Você tá só entregando. Só dando.
Ó, fazendo até um comentário sobre isso aí, existem aquelas brincadeiras, né? Quando você faz o comparativo direto com o formato que o Fortnite utiliza, o pessoal brinca, pô, será que vai ter o Cristiano Ronaldo com chute de fogo? Vai ter o drible do Neymar, né?
Aí já é demais, né? Aí é poderzinho.
Não, mas, pô, a gente teve no FIFA, por exemplo, um modo lá de Battle Royale, tipo um Battle Royale que ia perdendo jogadores, o pessoal brincava com isso, né? Então, e eu, quando jogava o Pro Clubs na época, de 2015, ou digo, 2016, a gente já falava que era um modo do Pro Clubs muito, muito pouco explorado, que você, a gente ali teria todo interesse em comprar um corte de cabelo diferenciado, comprar uma esteira diferenciada, um meião... Beleza. E montar, editar os estádios, né, para os times de Pro Club, a gente falava muito isso e que, eu não sei agora, mas eu acho que ainda não tá do jeito que poderia ser. E o modo do Ultimate Team, ele já vem fazendo um trabalho, como que eu posso dizer, de quests, vamos dizer assim, né, tipo quests, que você tem que cumprir desafios para conseguir itens, que eram as cartas e tudo mais, que parece que se enquadra exatamente nesse formato. Então, assim, a EA também teria um caminho para fazer, isso que o Rodrigo falou, de ter um jogo contínuo, com atualizações e mantendo essa essência, o que a Konami vai ter que construir do zero agora. E é por isso que fica a expectativa, porque a gente não tem muito ainda para saber como vai ser esse processo novo desse jogo contínuo, desse novo My Club, vamos dizer assim. A ideia é boa, existe muito potencial, salvo as brincadeiras aí, mas de fato, ter itens personalizáveis que façam, espero que não coloque um item que interfira dentro do jogo, que aí, né, vira bagunça, mas a ideia realmente é potencializar isso a nível de customização e manter o jogo com o principal ponto, que é o que? A jogabilidade, é aquilo de o próprio PH falou também, e o Matheus também falou, questão de médio e longo prazo. É um jogo que, a partir de um ano, mais ou menos, que a gente vai talvez começar a ver uma cara dele com seus principais produtores, que são os gamers, né? Porque o pessoal produz um jogo lá, quando manda pra comunidade, começa a achar um monte de erro. E a ideia é que a comunidade interfira diretamente na melhora desse jogo, né?
E agora, falando de futuro, o que, que vocês acham aí? Vocês acham que os novos jogos estão surgindo, o UFL, o Goals, vocês acham que eles vão vingar? Será que dá pra bater de frente aí com FIFA, com eFootball?
Honestamente,
eu acho que não.
Não, eu acho que não. Eu acho que não. Já aconteceu no passado algumas vezes de alguém chegar. É um grupo ali de bons designers, programadores, desenvolvedores. Um grupo enxuto, pequeno. 5, 6, 7, 10 profissionais se reúnem. Vamos fazer algo assim, assado? Vamos. Começa ali, mas na realidade os caras não têm bala na agulha. Os caras não têm os milhões de dólares que se precisa para ir pagar uma licença de um campeonato inglês, de um campeonato brasileiro que seja. Os caras não têm essa bala na agulha. Por não ter a bala na agulha, eles continuam fazendo barulho, mostrando coisa, atraindo a comunidade. Até que em algum momento, algum dos grandes players olha e fala assim, cara, gostei, interessante, você quer quanto? Como que chama o nome do seu jogo? UFL, não conheço. Você quer quanto nisso aí? 12 milhões de dólares? Toma. Ah, você quer 50 milhões de dólares? Toma. Alguém vai, né, alguma das empresas aí, que tem o dinheiro, que tem a possibilidade, vai e compra, e aí às vezes pode ser várias coisas, né? Ou você compra o cara para tirar ele do mercado, ou você compra o cara para contar com aqueles profissionais e as ideias que eles tiveram para a franquia que você já é dona. Eu não acho que é algo que vingue, não. Eu acho que a gente nunca vai ver nem virar algo palpável isso daí.
Eu penso igual mesmo, é muita história, é muito tempo, ninguém explode assim, faz o que a EA e a Konami fizeram, então é legal a ideia, né, ter novos caminhos aí, mas é difícil, é muito difícil, se a Konami e a EA estão brigando até hoje, entrar alguém pra entrar nessa briga aí, tipo, oh, é tipo um anãozinho no meio da briga de gigante.
É.
Eu acho que o jogo que quiser bater de frente tem que oferecer tudo e mais, né? Tem que oferecer o Ultimate Team, tem que oferecer o modo carreira lá, igual como a Master League, tem que oferecer um modo manager decente, tem que oferecer os jogadores todos. E aí é aquilo que o Rodrigo falou, né? Isso aí demanda dinheiro. A não ser que apareça um sheik árabe aí pra comprar, fazer esse jogo aí, né? É. Só desse jeito mesmo, cara. Porque, assim, tem que... A linguagem popular, né? Você tem que respeitar essas duas empresas aí, né? Com a rivalidade delas e tudo mais. Porque os caras já estão na... O corre deles, né? Como falam, famoso dia, já é muito grande. Já estão há muito tempo na estrada aí fazendo esses jogos, os caras têm o know-how. Tá muito, muito difícil você conseguir derrubar esses caras, né?
Até porque o FIFA, que não mudou, né? Por ser um negócio anual, vira quase uma religião pros fãs, assim. Os jogadores fanáticos de Ultimate Team não conseguem viver direito no mês de setembro ou ali em outubro, dependendo do lançamento, que fica todo mundo naquela de quando lança o web app, quando lança as 10 horas do EA Play e quer saber quando lança tudo, quando lança o aplicativo de celular, e aí joga as 10 horas do EA Play, acaba e tenta bugar pra jogar mais 10, 20, 30, e o cara nem pensa em jogar outra coisa, faz em isso, fazer não, outra porque... coisa. Não citei nomes nem jeito.
Não, é engraçado que é exatamente isso. Você entrar, sem dizer, se você entrar na internet hoje pra ver o que a rapaziada tá falando do FIFA, os comentários 90% é qual tem o bugzinho das horas aí? Qual é o bugzinho das horas? O pessoal fica desesperado, mano.
Todo ano.
Passei por isso, então eu sei o que que é.
É uma religião ali, e chegar um jogo do nada pra tentar mudar isso é muito difícil. Pros fãs de PES também era, né? Só que a Konami meio que criou uma nova religião ali. Vamos ver como eles vão lidar com isso.
Falar que se a Konami, por exemplo, de um... Você tem que fazer todo o trabalho sendo pro pacote lá, pra sair, pra gastar o que você quiser. Todo ano a mesma história. Se a Konami fizer de uma temporada pra outra, você manter os jogadores que você conquistou, já é um atrativo a mais para a pessoa pensar em desistir do FIFA e ir pro eFootball.
Isso é verdade. Mas aí também é uma espada, uma faca de dois gumes, né? Porque se tu mantém um timaço, como no PES era bem mais fácil no MyClub montar um timaço, né? Com um mês já tinha um Legend, um Cristiano Ronaldo, um Messi... E se mantiver assim, né? Será que dá vontade de evoluir o time? Como é que vai evoluir o time se mantém? Essa era uma dúvida que eu tinha quando eles anunciaram que seria de graça, que teria esses modos de cartinha. Porque no Ultimate Team o negócio é que virou o ano, já tem que começar tudo de novo com carta ouro e fazer trade ou abrir pacote. No PES, não sendo mais anual, eu não sei como isso funcionaria. Vocês têm uma ideia?
Um ponto aí que eu, como falei, eu joguei FIFA há muito tempo, cara. No console, sem sombra de dúvida, foi o jogo que eu mais joguei. Real. Lá em 2015, 2016, eu drenava o jogo. Então, joguei muito Ultimate Team. E depois acompanhei um pouco das novidades que vieram também, né? Como eu falei, dessas quests aí de fazer desafio, 3, 4, 5 gols de bicicleta no modo tal. E isso é uma das coisas que no PES a gente sente que hoje faz falta. A gente tem, por exemplo, um match day que você escolhe um time, por exemplo, escolhe o Barcelona. Só que aí eu posso escolher outros jogadores pra você botar e você joga com quem você quiser. No FIFA, por exemplo, não. Se o cara coloca lá, você tem que colocar 7 irlandeses de carta prata, você tem que usar 7 irlandeses e prata, senão você não entra nem na parada pra você competir. Então essa é uma referência que, se a Konami trouxer, vai ser muito boa. Inclusive tem criadores de conteúdo aí que fazem isso e que pra mim vai ser incrível. De poder falar assim, cara, vou jogar hoje com a seleção jamaicana, porque é um dos requisitos que é pedido. Hoje o jogo não nos obriga. Então, acho que a nível de conteúdo, né, muita gente acaba confundindo com a questão competitiva. Para quem é pro competitivo, o cara tem que pegar no dia menos 10 de lançamento do game, se tiver acesso, e começar a fazer pack opening para montar o time mais competitivo possível e treinar para desenvolver, pegar jogabilidade com aqueles game, com aqueles jogadores. Tanto que a gente passou muito tempo, eu não sei se ainda é, mas você via Gullit. Vieira no meio-campo do Ultimate Team, porque eram os caras metas do negócio, o Ronaldo Cascão, aquela coisa toda. Então, quando você vem para um lado de entretenimento, para um lado de menus, como o pessoal fala muito que o FIFA é bem rico, a ideia é que tenha tanto quanto ou até mais no eFootball, para que você realmente consiga utilizar tudo isso, de ter requisitos nas competições, nos eventos e que sejam respeitados. Que aí você não fica naquele modo cansativo. Hoje, por exemplo, no mobile que você só tem o MyClub, eu tenho o meu time, que é um time meta, e que eu não tenho muito o que fazer. Então eu fico jogando um ranqueado ali com o meu time, e é isso. Então acho que a variação vai vir exatamente nisso. Acredito que eles devem lançar novas cartas dos mesmos jogadores em versões diferentes, para atender algum tipo de critério, e de você conseguir itens. Não dá para saber o que ela está programando. Mas acredito que as indicações da comunidade serão essas, né? Porque tem muitos exemplos que acontecem aí, não só no FIFA, porque querendo ou não, cara, você olha para a concorrência, você tem que ver o que ela tá fazendo, para você saber medir o que tá rolando. E se você olhar para outros jogos como referência, a exemplo do Fortnite, cara, existe uma gama enorme de possibilidades aí também, que você fala, a Konami tem todo o trajeto, tem tudo aí na frente dela, é só ela pegar e adaptar. Né, você, o, a, há pouco tempo eu tava vendo eu não sei exatamente do que se tratava, mas teve um show da Ariana Grande dentro do Fortnite, mano. Então, se você pega um evento, uma partida show com um jogador, o próprio Neymar, que é embaixador do futebol agora, né, da Konami, e bota para fazer uma partida especial, bota o Neymar dentro do jogo num dia especial, aquilo traz público, os criadores de conteúdo conseguem produzir, conseguem fazer live junto. Virou um movimento, virou um show virtual onde todo mundo tava parando para assistir o show da Ariana Grande. Então, assim, a nível de item, de carta, de conteúdo, de inovações, existe um mundo. Mais uma vez a gente esbarra naquilo. O que que a Konami tá preparando, o que que ela tá aprontando, quais são as referências diretas dela, a não ser a questão da junção das plataformas. Se fizer um trabalho de início agradável e ganhar tempo com a comunidade, para a comunidade de fato dar esse feedback para ela e ela conseguir melhorando quanto antes. Cara, tem tudo. Eu já falei. Sem sombra de dúvida, já é. Independente de como vai, se vai ser bom ou não agora. Já é a maior revolução do futebol virtual de todos os tempos. Sem sombra de dúvida. Agora, se vai ser bom mesmo, é essa que é a grande questão. Porque caminho tem.
Lembrar que o Rob Ron falou pra gente, né? Assim, pelo menos na parte do competitivo, a ideia dele é um mundial, né? E as plataformas estão todas e o foco, né? Acho que o objetivo vai ser em cima do MyClub, né? Então, dúvida, como é que eles vão fazer? A parte do Xbox, quais jogadores que eles vão estar aqui, em periodicidade, ele mencionou as campanhas, né? Quais campanhas vão ser oferecidas, e parece algo muito similar com o que tem sido feito nos últimos anos, né? Você, de vez em quando, libera alguns jogadores de um time específico e vai ter uma oportunidade de conseguir esse jogador. São marcados. Jogadores. Para você, como é que a recepção aí da comunidade em relação a esses eventos, essa oportunidade aí, né, de conseguir gerar o conteúdo, como você estava falando?
Olha, ficou um pouco encurtado para entender, mas eu acho que eu consegui pegar o fio da questão. Cara, acho que o desafio realmente é fazer com que essas campanhas sejam de fato desafiadoras. A gente tem hoje. A impressão que dá do que foi anunciado é que serão os mesmos eventos. E eu, particularmente, considero pouco. Considero pouco desafiador um evento que em 40 minutos, 50 minutos eu já terminei. Né? E aí o é, 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 não tem como quando você fala dos grandes nomes hoje de futebol virtual, você não olhar para o lado. E é até delicado para muita gente falar, né? Mas é, você olha, porque eu vi isso acontecer, e o Rodrigo pode falar isso até com um pouco mais de propriedade, porque o que eu já via na época já era engraçado, ao mesmo tempo que desafiador e divertido, quando você tinha que pegar e fazer 5 gols de voleio ou de cabeça com cruzamento com jogador irlandês. Eu vi isso acontecer. Isso era desafiador. Em alguns pontos era um tanto quanto chato, porque tu tinha que estar ali, ter alguém, ter que fazer o desafio. Cara, mas você tinha conteúdo. Isso era uma das coisas que tinha. Fazer 3 gols de cabeça, gol de bicicleta, gol de cruzamento, gol de fora da área, gol colocado, gol rasteiro, gol... Então, assim, são desafios que fazem com que a pessoa tenha uma imersão maior. Porque convenhamos que o modo de turnê offline hoje do MyClub, pouca gente joga, mais pelos itens, mas não é a coisa que tu fala assim, nossa, vou jogar uma turnê. E muito menos o Open Challenge, que é o que parece também que vai ter algo semelhante, que você cumpre 3 desafios de fazer 1, 3 ou 5 gols, de qualquer maneira, com qualquer jogador, e você ganha a premiação e em 50 minutos acabou. A real é que o jogo hoje que a gente vê até de celular, que faz a gente ficar viciado, que faz a gente querer estar mais tempo ali, são os desafios. A impressão que dá hoje, por exemplo, é que em outros jogos aí você vai ficar nele 24 horas e você não consegue cumprir todos os desafios. Acho que até no próprio FIFA é assim. É de você ficar ali muito tempo fazendo os desafios e falar, não, preciso dividir isso aqui em 2, 3 dias, porque não dá. Né? Até porque a gente tá falando de um desafio. E se você passa tanto tempo nesse, você perde outros objetivos. Você perde um tempo de você treinar, de você aquecer, de você fazer a pontuação para classificar para uma Weekend League. Como tem muita gente falando do próprio, dos match days que tinham, dos eventos que tinham no próprio PES, né, que davam vaga para as competições de final de semana, que tinham os tempos para você fazer, que tinha o número de partidas para você executar. Então a comunidade ela tem muitas sugestões a fazer. Né? A preocupação nossa é de que, cara, não, que não seja mais do mesmo, simplesmente com mais plataformas jogando. Por favor, né, aí é aquilo, não funciona. Ah, Black, mas vai ter agora a Master League, o Estrelato pro Mobile. Pô, da hora pro Mobile. Então, é só mais uma adição pro Mobile? É isso? Não, o jogo, cara, tem tanto potencial agora e que precisa ser utilizado, entendeu? É, eles tiveram um pouco mais de tempo para trabalhar nos últimos 2 anos, né, a gente sabe que tem muita coisa que não tá pronta, a gente sabe que vai chegar agora uma versão, praticamente uma demo. Mas, cara, a gente espera muito desse jogo, da forma que eles estão vendendo, da forma que eles estão colocando. É, muitas pessoas acham que vai acabar e outras pessoas, como eu, falam assim, cara, o jogo vai vir daquele jeitão, cheio de conteúdo, trabalhado, eles vão colocar muita coisa pra gente poder ficar ali 24 horas jogando e não conseguir fazer tudo. É essa a expectativa, principalmente pra quem cria conteúdo, né, cara?
É isso, já estamos chegando agora na reta final desse episódio do Early Game. E queria, antes de pedir para cada um o Last Hit, explicar um pouquinho para quem nunca participou o que é o Last Hit, queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, que é clássica na comunidade. O FIFA 22 vai ser o melhor de todos os tempos? Ou já é o melhor de todos os tempos?
Cara, eu nunca botei fé nessas parada, sabe? Ah, é o melhor, não sei o que, não sei o que. Tipo, pra quê? Pra quem? Em cima do quê? Aonde que você tá falando? Eu realmente nunca botei muita fé nisso. Eu acredito que um dos maiores problemas que a gente tem com jogo de futebol, não FIFA, mas jogo de futebol, é que a gente só consegue controlar um jogador dos 11 que tá em campo, né? A não ser que você jogue Pro Clubs. Então, todo ano a gente é muito dependente da inteligência artificial do jogo. A gente fica muito refém ali de como vai ser. E é difícil, às vezes, você imaginar como que o jogo vai evoluir sem saber como que a inteligência artificial do jogo vai interferir na evolução dos jogadores. O FIFA 22 é o que mais muda a forma que a galera engaja com o jogo. Isso é disparado. Porque para você ter recompensas agora, você não é obrigado a jogar tantas partidas. Para você jogar Weekend League, não são mais tantas partidas. Para classificar para Weekend League, não são mais tantas partidas. Então, assim, o famoso grind, né? Que é você fazer por muitas horas, muitas vezes, a mesma coisa para ter algum retorno ali, aquela coisa repetitiva, ele diminuiu. E o fato dele ter diminuído, talvez aumente o tempo que as pessoas possam fazer outra coisa dentro do jogo. Ou seja, jogar outros modos. E, consecutivamente, isso daí faz com que o cara que joga FIFA passe mais tempo testando Pro Clubs, brincando no Volta, que parece que tá super bacana, jogando o modo carreira, que muita gente que só joga Ultimate não costuma fazer. Então tem várias outras opções que podem manter o jogo menos cansativo pro cara. E aí a percepção que ele vai ter em cima disso, do que o jogo é melhor, por ele não estar desgastado com isso, é que realmente é o melhor que ele já jogou, né? Mas é difícil a gente imaginar o que vai acontecer no futuro. As ideias que eles implantam todos os anos, tem muitas ideias boas. Às vezes a implementação delas não é legal. Apesar que o que foi pensado para trazer aquilo ali pro jogo foi legal. Às vezes a implementação não fica tão boa quanto a concepção da ideia. E o meta, né, como que o jogo evolui na hora do competitivo, o que você precisa fazer para jogar, o que você precisa fazer para competir na Weekend League, aonde for. Se não for muito repetitivo, também mantém o jogo mais fresco, mais divertido, e aí o pessoal considera melhor. Eu, sinceramente, nunca embarquei nessas ideias de é o melhor que a gente já viu, não sei o que, não sei o que lá, porque sempre vai ter um erro aqui, um erro ali, de alguma coisa, né? Eu queria que fosse o mais divertido, só isso. Eu torço muito mais por isso do que é o melhor, é o não sei o que. Porque até quando a gente fala melhor, também é muito relativo, né? Se a gente for perguntar para um Paulo Neto, para um Pedro Rezende, né? A galera que está fazendo algumas centenas de milhares de dólares jogando FIFA anualmente aí, eu acho que eles consideram melhor sim, hein?
É isso, e agora vamos de last hit para encerrar aqui esse episódio do Early Game. Pro Black Will e pro Rodrigo, que ainda não sabem muito bem, não pegaram a ideia do last hit. Você se vender sua live, falar uma notícia importante que você viu nesse dia, ou desabafar, abrir o coração, é sua última chance de falar alguma coisa aqui nesse episódio, porque em breve vocês estão aí de volta conversando com a gente aqui no Early Game. E aí, Black Will, seu last hit de hoje?
Olha, primeiramente agradecer pelo convite, muito feliz mesmo, né? Satisfação estar com um monstro como vocês aqui. Falar do Rodrigo, eu já tinha falado com ele essa semana que ele acha até que eu fiz um fake pra poder falar bem de mim na live dele aí, né? Mas... uma das coisas que eu levo pra minha vida aí é respeito e gratidão, e mesmo que seja indiretamente, mas o Rodrigo vem de uma época, como eu falei lá, de 2015, 2016, em que eu acompanhava realmente o conteúdo dessa galera, e mesmo quando eu não imaginava que um dia eu poderia estar trabalhando como criador de conteúdo, que eu ia estar com um pouquinho de espaço que eu tenho hoje, sem sombra de dúvidas foram grandes referências aí, porque fica na cabeça do jogador, né, fica na minha mente tudo aquilo que eu já assisti. E eu tenho que ser grato por isso, sim. Então fica aí meu agradecimento pelo trabalho que ele já fazia lá, que faz até hoje. E que eu espero continuar acompanhando cada vez mais próximo aí, que vai ser um prazer enorme. A vocês aí, cara, pelo convite, né? Matheus, PH, pô, cara, satisfação enorme ter conhecido. E essa oportunidade, realmente, pra mim, cara, ela vem como cada vez mais estar presente, mostrar que o trabalho que a gente faz aqui, que a gente vem fazendo, vem dado frutos. E que pra mim, cara, eu fico cada dia muito feliz. Cada dia que surge um convite desse, eu falo, caramba, olha o que tá acontecendo. E a gente continua fazendo um trabalho no YouTube, canal Black88, pra quem não acompanha. Fazendo lives na Twitch todos os dias, né? Essa semana foi um pouco mais pegado, porque a gente tava com um evento na comunidade PES Mobile aqui, gigantesco. Que fizemos história, até comentei em off com o PH. Foi um evento gigantesco que a Konami apoiou também. E foi sensacional. Todo mundo gostou. E nas redes sociais também, Black88. E é isso, cara. A gente tá seguindo, fazendo nosso trabalho, ganhando nosso espaço aí, levantando a nossa bandeira, sem criar rivalidades, inimizades com ninguém, que é um ponto mais importante. Sempre somando para crescer cada vez mais. E sempre que vocês precisarem, é só chamar aqui, eu estou à disposição. Muito obrigado a todos aí.
É isso. Rodrigo, seu last hit.
Cara, valeu. Valeu o convite. Obrigado aí. Eu sempre falo muito. Convido a todos para poder colar na minha live, twitch.tv/rodrigo. Cola lá na live, que a gente fala bastante também, tá? A gente pode ficar falando de várias coisas. E o PH é meio duas caras aí, viu, rapaziada? Falei pra ele que a gente ia fazer um churrasco junto em São Paulo. Aí ele nunca mais quis falar comigo, só porque...
Aí ninguém chamou, né? Só vejo nos stories, a imagenzinha da picanha.
Não, mas vamos, a gente precisa fazer um
esquema. Ah, tem que ter, tem que ter.
Porque eu soube que você mora em São Paulo, perto da onde meus pais moram em São Paulo, então quando eu estiver em São Paulo, eu vou te dar um toque.
Se o convite foi ao vivo, tem que esperar 6 horas de viagem de ônibus daqui pra aí, hein?
Cara, mas estamos aí, estamos de novo, mais um ano. Eu tava fazendo as contas, cara, eu tô há 6 anos e meio nesse meio aí, é bastante tempo, viu? Espero consiga ficar mais uns 6 anos e meio aí junto da comunidade, que é uma das coisas, o mais legal para mim. O pessoal sempre acha assim, ah, o cara tá ali viajando para testar o jogo, o cara tá ali participando de evento e não sei o que, ele tem tudo em... Cara, o mais legal de tudo pra mim de fazer parte disso é conhecer as pessoas. É a melhor parte de tudo. É muito legal. Então convido aí, quem não me conhece, cola na live, cola na Twitch. Só procurar aí. Você procurar Rodrigo na internet, você vai achar alguma coisa minha aí. Twitch, o Instagram, Twitter, o que for. Vamos trocar uma ideia que é muito divertido. E esse ano eu também tô ali no canal oficial da EA. Apresentando e produzindo os vídeos lá com Fute Black, Alex Xavier. Bem divertido e... Ah, tem mais um monte de coisa, né? Mas é isso aí.
É agora o Matheus, seu last hit desse episódio.
Olha, o meu last hit são dois, na verdade. O primeiro é um lembrete, né? Que a gente tem que se divertir jogando o FIFA e o futebol, né? E não ser um motivo de frustração, um motivo de raiva, a ponto de gerar todos esses memes aí da gente quebrando controle, quebrando teclado, quebrando televisão, né? A gente tem que se divertir, né? E o segundo é que, na realidade, nosso melhor jogo de futebol sempre vai ser o Football Manager.
Pra terminar o meu last hit de hoje, é sobre uma notinha que a gente soltou ontem de FIFA, que é o que marca o início da temporada do jogo, que é o lançamento da seleção da semana, né? O Team of the Week com 2 brasileiros. O Vini Júnior, craque da bola nesse FIFA, com 5 estrelas de drible, muito rápido. E o Thiago Silva ali, que não deve ser tão usado, mas já jogou muita bola na vida e tá jogando pra caramba lá no Chelsea. E se você é amante de futebol virtual, segue a gente no ge.globo/esportes ou ge.globo/pes/FIFA, que aí você vai saber tudo sobre o seu jogo preferido e até esses novos que estão surgindo aí, como o FL, Gols e mais que podem aparecer por aí. E é isso, é o fim do Early Game de hoje. Valeu, pessoal, até a próxima. Time limit reached.